Polícia, Política, Comunidade e Unidade Móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresenta Programa do Britão, com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Programa do Britão, agora na Super Rádio União.
Muito bem, Programa do Britão, oferecimento Casas Estrela, Comercial Bandeirante. Hoje é Dia da Lembrança. Boa tarde, Britão.
Boa tarde, Marco Aurélio. Que lembrança. Vamos guardar as lembranças boas. As vamos apagar tudo, viu? 26 de dezembro do ano de 2016, uma segunda-feira. Pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, diz o CIMEPAR. Quantos graus, Marco Aurélio? Você me falou que tá, Marco Aurélio?
33 graus, segundo o CIMEPAR.
Então. 33 graus, gente. É mole o que é mais. Divide comigo seu horário, Marco Aurélio Show. A Ana Cabralzinha, lá na recepção. O Jair Nunes, no setor de policial. A Luca Listro, na onda de móvel. No departamento comercial, Marcelo Rodrigo Maltoro. E comandando esse timaço de comunicação, Kaique Agostini. Pois é. À medida que o fim do ano se aproxima, chega também um prazo que nunca foi tão ressaltado, a metade do mandato presidencial. O artigo 81 da Constituição Federal prevê seus cargos de presidente e vice-presidente da República e vice ficarem vagos durante os dois primeiros anos do mandato. Uma eleição direta escolherá um novo chefe do executivo para completar o período. Se a vagância ocorrer na segunda metade do mandato, cabe ao Congresso escolher um sucessor. Dilma Rousseff foi cassada em agosto de 2015. E quanto a Michel Temer, o nome do presidente já apareceu em delações da Lava Jato. E não está afastada a possibilidade de a chapa Dilma Temer ser cassada no TSE, caso se comprove o uso do dinheiro desviado no petrolão na campanha. E não nos parece razoável a tese de separação entre contas da cabeça de chapa e seu vice, pois trata-se de uma única campanha. Com isso, começam a proliferar os promotores da instabilidade. Eles estão na rua, quebrando tudo, mas também estão no Congresso, propondo soluções que, mesmo cheia de boa vontade, aumentaria a confusão. Para você ter uma ideia, uma dessas soluções é a PEC 227, da autoria do deputado federal Nilo Teixeira, do Rio de Janeiro, apresentada em junho. Ela prevê eleições diretas, caso os cargos de presidente e vice-presidente fiquem vagos nos primeiros 3 anos e meio de mandato, com eleição indireta apenas se a vagância dupla ocorresse no semestre final. Não se pode negar que essa alteração na Constituição seria uma solução institucional aceitável, proposta usando o caminho legítimo para tal. E também não há dúvida de que uma eleição direta é sempre melhor do que uma eleição indireta, especialmente quando se trata do cargo máximo do país. Mas mudar as regras do jogo, com a bola rolando, nunca é uma solução mais saudável. Imediatamente seria lançada a controvérsia sobre a aplicação do PEC ao mandato atual. O artigo 16 da Constituição diz que alterações nos processos eleitorais só se aplicam a pleitos ocorridos a partir de um ano após a entrada em vigor da nova lei. A PEC valeria para quem foi eleito antes da vigência da emenda? Se Temer caísse, o Supremo teria de decidir seu sucessor seria escolhido pela regra, antigo ou pela nova. Esse é o tipo de dúvida que causaria instabilidade, onde ela precisa ser evitada a todo custo. O mesmo Lula Teixeira e seu colega Rogério Roça, deputado de Brasília, acabaram de apresentar uma PEC ainda mais drástica, a 298, que, se aprovada, uniria a Câmara e o Senado, esta Câmara e esse Senado, cheio de atuais e prováveis réus que já deram mostra de não estarem em sintonia com a população em Assembleia Nacional. Uma Assembleia Nacional Constituinte a partir de 1º de janeiro de 2017. Aqui os riscos de instabilidade são maiores e mais amplos. Quem propõe uma nova Assembleia Constituinte, por melhores que sejam suas intenções, os autores da PEC alegam a necessidade do estabelecimento da normalidade e da pacificação institucional. Não tem ideia do tamanho da ruptura que isso representa. É uma medida que se justifica em grandes transições, como a passagem da ditadura para a normalidade democrática nos anos 80, mas não no presente. O pacto desejado pela população já está dado e concretizado na Constituição de 1988. Isso não mudou, claro. Sempre há possibilidade de aperfeiçoamento, que, no entanto, é melhor feito com o uso de emendas à atual Carta Magna. Essa nova Constituinte deliberará, preferencialmente, sobre a matéria atinente à reforma política eleitoral. Mas o texto não exclui nenhum tema a não ser os alencados no artigo 60 da atual Constituição. Isso significa que a própria moldura dentro da qual funciona a sociedade e o governo já não existiria mais. Se isso já é prejudicial em circunstância normal, seria catastrófico em meio a uma crise econômica eleitoral como a atual. Em outras palavras, é como se todos os dispositivos que garantem a segurança dos passageiros de um veículo fossem retirados bem na hora de passar por uma estrada esburacada. Uma das consequências seria um governo acorrentado, pendente das liberações dos constituintes. Nenhuma reforma importante, por exemplo, poderia ser implementada sob o risco de ser recusada pelos autores da nova carta. Não se pode esperar normalidade e pacificação nesses termos. Essa é uma grande verdade. Santa Catarina tem a maior taxa de doações de múltiplos órgãos da história. Marco Aurélio, tem a matéria doações de órgãos, aonde, direto de Florianópolis, a repórter Melim Malakowski diz pra gente que Santa Catarina continua sendo e tendo a maior taxa de doações de múltiplos órgãos. Vamos ouvir a Merlin.
Em 2016, Santa Catarina alcançou a maior taxa de doações de múltiplos órgãos da sua história. Com 217 transplantes realizados, o estado tem uma média de 36 doadores por milhão, bem acima da média nacional, que é de 14. Para explicar os resultados alcançados por Santa Catarina, o coordenador da SC Transplantes, Joel de Andrade, fala do trabalho de captação de órgãos realizado no estado. Joel, quais fatores contribuíram para o estado alcançar esses resultados?
Resultados dessa natureza não devem a uma única variável. Se pode falar de várias, e eu destacaria nesse momento a solidariedade do povo de Santa Catarina. Nos últimos 12 anos, nós vamos fechar esses números, por 10 nós tivemos o melhor desempenho em doação de órgãos para transplante do país, com taxas que nos últimos 3 anos são mais do que o dobro da média nacional. Não se pode também deixar de destacar a adoção da Secretaria de Saúde, do governo de Santa Catarina, de um modelo de procura de doadores, baseado no melhor modelo do mundo, que é o modelo espanhol, que consiste basicamente que cada hospital com potencial de doação tenha um grupo de coordenadores hospitalares trabalhando dentro dele, procurando potenciais doadores, tratando essas famílias do melhor modo possível, estabelecendo dessa forma uma relação de ajuda que se converte num argumento muito forte em favor da doação. E um outro problema com o esforço dos profissionais de saúde de Santa Catarina, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, todas as pessoas envolvidas na assistência aos pacientes e às famílias dos pacientes graves, que têm desenvolvido nos últimos anos as melhores práticas no sentido do cuidado com essas famílias, a família que se sente apoiada, que se sente ajudada nesse momento, pois tende a responder com um ato de solidariedade quando os pacientes evoluem para a morte cefálica e se tornam potenciais doadores.
Obrigado, Marlene. Atenção, pessoal aí da Vila Paula Freitas, São Cristóvão. A Sanepar informa que amanhã, dia 27, vai realizar a partir das 9 horas da manhã serviços de interligações de redes de abastecimento na Avenida Pretas, em União da Vitória. O abastecimento poderá ser interrompido. Atenção, bairro Nossa Senhora da Salete. Atenção, hein? A partir das 9 horas da manhã. Poderá ser interrompido no bairro Nossa Senhora da Salete. É bom guardar água. A normalização vai ocorrer durante a tarde e será de forma gradativa. Recado para o bairro Nossa Senhora da Salete em São Cristóvão. É bom guardar os bares de água e pro banheiro, papinha, né, cara? É quando o cara vai usar o banheiro, rapaz. Você não tem água para puxar a descarga? Então é amanhã, dia 27, a partir das 9 horas da manhã. Tá bom? O abastecimento voltará à normalização. Ô, meu, muito obrigado, Arizinha. Beijo, meu querido ali, Cano Júnior, me trazendo o mimo. Obrigado, meu doutor. Esse foi o maior prefeito que Portugal já teve, rapaz. Então, atenção, meu só da Salete. Olha bem. Amanhã, das 9 da manhã até de tarde. Eu peguei uma gripe, Marco. Pode isso, cara?
Pode, né, Britão?
Eu amanheci com tosse, rapaz, coriza e dor de cabeça.
Pode, sim, com esse tempo aí.
Que barbaridade. É.
Você
pega um calor e cai com uma enjolada.
Exatamente.
Para, rapaz, quase que me entrego, cara. Então, lá na Salete, gente, guarda os bares aí para arrumar pelo menos o banheiro. Dois projetos de lei aqui no Vitória foram aprovados por unanimidade na última reunião extraordinária da segunda-feira passada, pelo marcador de Vitória. E trato de dois assuntos distintos, mas de relevância para a sociedade local. O projeto 19/16 obriga as empresas concessionárias de serviço público e as empreiteiras a realizarem a recuperação das vias públicas e calçadas após obras realizadas pelas mesmas. Já o projeto 20/2016, que trata sobre a criação de um banco de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. As duas matérias tiveram um trâmite acelerado e foram aprovadas numa única sessão extraordinária. De acordo com o vereador, advogado Daniel Rocha, proponente das duas matérias que foram aprovadas e seguem para ser sancionadas pelo prefeito Pedro Ivo, a ideia é, no primeiro caso, proteger a malha viária e as calçadas dos danos provocados por corte e perfurações, principalmente por obras realizadas por empresas concessionadas do serviço público e empreiteiras contratadas pelo município. Se as despesas devem ser custeadas pelas próprias concessionárias e empreiteira, então, no termo da obra ou no seu andamento, eles devem recuperar ruas e calçadas, defendeu Rocha. Um exemplo que aconteceu aqui na rua Dário Bordim, em frente ao imóvel 286, por lá, aconteceram obras de calçamento da rede de esgoto sanitário. O resultado são os buracos que nunca foram consertados. Outros pontos da cidade passam pelo mesmo problema, e no geral, quem acaba fazendo o reparo é a prefeitura com o dinheiro do povo. Com a proposição do projeto de lei do vereador Daniel Rocha, quer acabar com a irresponsabilidade das concessionárias com mais de 100 anos para a prefeitura. Já o projeto 2016 tem a sua importância social prevendo que a prefeitura crie um banco de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica. Para que o programa funcione, e a autoridade policial terá de informar a vítima que a prefeitura tem um banco de empregos e que é facultado o seu direito à sua inscrição. Para Rocha, os índices de violência contra a mulher praticados em ambiente familiar são elevados. Muitas mulheres vítimas de violência e que precisam deixar o lar, o convívio de seus próprios agressores, têm dificuldades para retomar a vida e até arranjar um emprego. Essas mulheres têm dois tipos de dependência em relação aos seus agressores: emocional, por serem, segundo estatísticas, esposas, parentes ou agregadas, e a dependência financeira, por muitos, tem no companheiro agressor a única fonte de renda da casa, explicou o vereador. A ação social do município de Vitória vai ser coordenada pela esposa do prefeito Santim, Ana Cláudia. Segundo o prefeito, me deu uma entrevista no sábado, no programa Linha Aberta, e olha, foi um sábado realmente espetacular, porque Santim Roveda, por mais de uma hora, destacou o que ele quer para a Vitória, disse alguns nomes de secretário, e disse que quer a criação de uma casa de passagem para a mulher vítima de agressão, que não tem, que não tem onde ir. Eu até colocava a importância que temos de ter essa casa de passagem. Isso é um projeto que vem desde o tempo do vereador Mário Patrone, que queria criar aqui a Casa Cor-de-Rosa. Tem mais de 25 anos esse projeto Mário Patrone, aprovado e sancionado pelo prefeito da época, Fernando Borer. Ela é uma casa que o Santim quer ter, para colocar essas mulheres vítimas de violência, com estrutura de ação social, com estrutura de psicóloga, com estrutura de advogado, com estrutura de pessoas que têm um talento para ensinar a limpar uma casa, para ensinar a arrumar uma cama, fazer bordado, crochê, pintura em tela, para que essa mulher saia da violência. Por quê? Ela continua apanhando porque não tem dinheiro para manter uma casa, não tem dinheiro para manter a sua vida. Projeto que é importância, socialmente indiscutível, é de suma importância. E eu vou mais longe, eu quero fazer um apelo para o Santim, até um apelo, por que não, para o prefeito de Porto União, Eliseu Bibaque. Nós temos que ter aqui uma parceria, um convênio, até acho que com a Casa Amor Fraterno de Porto União, que há 8, 9 anos está sendo construída, uma obra maravilhosa, edificada a custas de doações, de pastel, de bazar. Porque eu estou sentindo um drama de mães que vêm de fora para cuidar dos seus filhos na urinata natal da maternidade. E diga-se passagem, cara, eu estive lá, trabalho maravilhoso, e só vai lá quem precisa, né? Eu estou com uma neta que ficou lá 60 dias na UTI, hoje, graças a Deus, já está num quarto, e se Deus quiser, logo, logo ela vai para casa. Mas eu vi gente de Cascavel, eu vi gente de Palmas, eu vi gente do interior de Bituruna. O sacrifício que as famílias fazem para manter um hotel ou alugar um apartamento, porque essas mulheres têm 30 minutos para ver o filho de manhã, 30 à tarde. São crianças prematuras que nascem e que têm um cuidado maravilhoso das enfermeiras, dos médicos pediatras, dos técnicos da maternidade. Indiscutível. O trabalho deles é realmente incrível, inimaginável. E você efetivamente só vai ver quando você está precisando ter alguém da tua família lá. Eu tinha que arrumar um lugar para essas mulheres ficar. Meu Deus do céu. Eu acho que até em parceria, ficava em contrapartida, trabalhava para casa de apoio, fazia algum trabalho voluntário para pagar o seu café, o seu almoço, sua janta, sua estadia. Cara, você sabe que você ter filhos que nascem no tempo certo, outro dia vão para casa, Eu vejo aí a luta das mulheres, 50, 60 dias, 70 dias, 80 no hospital, esperando o filho, a filha se restabelecer, criar corpo, criar peso para poder ir para casa. Eu acho que essa casa que o Santinho quer criar, casa para a mulher agredida, uma ideia maravilhosa no aspecto social. Agora, se temos a casa de amor fraterno, vamos fazer a parceria com essas mães, por favor, doutora. Doutora Conte, vamos olhar com carinho essas mulheres, por favor, vamos usar essas mães maravilhosas, com esses filhos guerreiros que querem sobreviver dia a dia, uma oração, o tratamento impecável dessas enfermeiras que não dormem 24 horas por dia para cuidar dos nossos filhos. Esse trabalho não tem preço, é só rezando para agradecer. Isso eu faço sempre, eu faço todos os dias. Agora, está na hora da sociedade também tomar corpo nisso e me ajudar nessa campanha. Me ajudar nessa campanha, que eu quero ajudar as pessoas que vêm de fora, né, para cuidar dos seus filhos nessa coisa maravilhosa criada aqui na cidade, que é a UTI neonatal da maternidade. É serviço de excelência para o Brasil inteiro, que tem criança de várias partes do Brasil aqui. Tomara que eu consiga realizar esse sonho. Tomara. Olha, no sábado, gente, além do prefeito Santinho Roveda aparecer aqui, apareceu também o vice Bashir Abbas, empresário bem-sucedido, camarada queridíssimo. Apareceu aqui o César Impinotti, para mim, o vereador. Me parece que tinha uma reunião, um passarinho me contou que tudo indica que ele deve presidir o Legislativo no Ano de Vitória. Deve ser o presidente, o César Impinotti. Mas vamos ver, água passou debaixo da ponta, a ponta passou debaixo da água. Passou por aqui o vereador Alonso Roveda, o presidente da Câmara de Vereadores de Porto União, o vereador Almires Bugai, o segundo mais votado, prefeito Anísio de Souza, o presidente da Câmara de Vereadores de Vitória e Exercício, Carlos Bueno, o contabilista, ex-prefeito Pedro Nastasiak, o Ricardo Buniago, chefe do Núcleo de Educação, o contabilista Rogério Stasiak, secretário municipal de Porto União, o lojista espetacular Toninho da Ótima, e até a senadora Gleice Hoffmann veio desejar Natal aqui no Linha Aberta no último sábado. Foram alguns que passaram aqui no Linha Aberta no último programa do ano. Foi o encerramento do Linha Aberta, que retorna só no mês de fevereiro. Dá uma pausa agora, uma reciclagem, um novo corpo, que novo sabe formato, mas nós voltamos, segundo o chefe executivo dessa emissora aqui, Agostini, direto do Parque Guaracá, da Festa da Melancia, lá na vizinha cidade de Paula Freitas. Se Deus quiser, estaremos lá também com o nosso programa Linha Aberta, e certeza que realmente Deus quer. Olha, gente, estamos fazendo realmente um esforço fora de série para cobrir todas as posses dos prefeitos da região. Aqui em Vitória, os prefeitos e vereadores tomam posse no Salão Nobre do Iguaçu às 10 horas do dia 1º. Quem vai cobrir esse evento aqui já está sacramentado, é o Marcelo Rodrigo Maltauro. Porto União, Céu Equivalência, dia 1º, às 10 da manhã. Paula Freitas, às 9 horas da manhã, no Centro Comunitário. Quem vai para lá é o Ricardinho Silveira. Em Ponta Vitória, São de Molas, dia 1º, às 10 horas, a Jaque Castordão. Cruz Machado, no Ginásio Municipal Luiz Otto, às 9 horas. Vitorino, na Câmara de Vereadores, às 15 horas. General Carneiro, Câmara de Vereadores, às 17 horas, são a posse dos prefeitos e vereadores que assumem dia 1º o comando das suas cidades. Muita festa, evidentemente, nós temos certeza disso. Não se esqueça, bairro Nossa Senhora da Salete, amanhã sem água poderá ficar sem água. Às 9 horas da manhã, o serviço voltando só à tarde, né, e será de forma gradativa. Então guardem os bares de água aí, né, para que as coisas ajudem um pouquinho vocês. Para quem tem caixa, reserve a caixa. Mas para quem tem água da rua direta, Tem que guardar os bares. Tem que guardar os bares, bar da água. Eu tenho os bombeiros do Paraná, Marco Aurélio, uma matéria que tem 1 minuto e 21, para você que quer aproveitar as férias no litoral paranaense, dá-lhe uma dica. Já está disponível o aplicativo de alertas e informação aos veranistas desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros do Paraná. Vamos para Curitiba. Vamos falar com a repórter Fernanda Nardo. Fernanda, conta pra gente, Fernandinha.
O Corpo de Bombeiros do Paraná desenvolveu um aplicativo para dispositivos móveis pioneiro no Brasil, com dicas, informações e alertas para os veranistas. O aplicativo Bombeiros Paraná já está disponível, por enquanto, para usuários do sistema Android e pode ser baixado gratuitamente na Google Play. Com ele, as pessoas podem acompanhar em tempo real os locais onde estão instalados os postos guarda-vidas do litoral, os boletins de balneabilidade das praias, condições do mar, telefones de emergência e a localização das unidades do Corpo de Bombeiros. Para o comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Jusceli Simiano Júnior, a ferramenta é mais uma forma de a corporação se aproximar da população, desta vez utilizando a tecnologia.
Essas novas tecnologias podem nos ajudar em muito na melhoria da qualidade dos nossos serviços de prevenção. E esse aplicativo foi criado justamente para isso, para levar o Corpo de Bombeiros para ainda mais próximo das pessoas, para que elas possam acessar a informação em tempo real e em qualidade, com conteúdo, enfim, com aquilo que tem de melhor e de mais objetivo, para que as pessoas possam nos ajudar a protegê-las.
Obrigado, minha querida amiga. Eu tenho agora um incêndio, Marco Aurélio, uma matéria de 3 minutos e 23, Mulher do Incêndio, o nome da matéria, porque o Corpo de Bombeiros de Porto União atendeu por volta das 3h30 desse sábado um incêndio numa residência na rua Teodoro Cretes, no bairro Cidade Nova. Infelizmente, quando a guarnição chegou no local, as chamas já haviam consumido toda a casa, que era de madeira. Foi sol, seca, cara, aquilo consumiu em minutos. Populares avistaram o incêndio, acionaram o bombeiro. Momento em que os proprietários da casa conseguiam sair a tempo que o fogo se alastrasse. As causas do incêndio serão investigadas, mas existe a suspeita de que o incêndio possa ter sido criminoso. A moradora da residência, dona Karina Barbosa, conta a versão dos fatos. Vamos à matéria.
Bom, gente, converso aqui com a senhora vítima de um incêndio. Na verdade, a casa dela foi totalmente queimada aqui na rua Teodoro Cruz, próximo ao Morro da Cruz. Como é que é o nome?
Karina Barbosa.
Karina Barbosa. O que foi que aconteceu com a tua casa?
Meu ex-marido estava meio embriagado, ele queria levar a minha filha para Florianópolis. Eu peguei, ele arrumou todas as coisas da minha filha, queria ir embora com levar ela, daí eu não deixei. Daí eu fugi pela janela, porque ele estava bem bravo, bem nervoso. Pulei a janela e fui tentar me socorrer na casa dos meus parentes.
Certo, e depois que você saiu da casa, ele tá com fogo na casa?
Isso, eu acho que ele pensou que eu e a Nenê tava dormindo e ele não viu eu pular a janela, ele aproveitou e tacou fogo na casa.
Então a senhora queria dizer que ele queria matar a senhora, Nenê?
Provavelmente, porque eu menti que eu ia dormir com a menina para ele se acalmar e tive que pular a janela.
Tá certo. E a senhora se abrigou aonde?
Eu me abriguei na casa da minha prima.
Na casa da sua prima?
Isso.
Certo. E agora tá feito. A gente foi lá, tua casa, não sobrou nada. E agora?
Não sei agora o que vai ser.
A senhora agora... tem onde morar ou não?
Não.
Não tem?
Não tem onde morar. E a minha neném, 7 meses só.
7 meses?
Perdi tudo, tudo, tudo.
A senhora perdeu tudo. Então vamos fazer o seguinte aqui. A gente tá precisando, então... Não vai precisando de tudo, mas em se falando de uma criança, ela tá aqui junto com você... Quantos meses ela tem?
7 meses.
7 meses. Isso. Então, uma menininha, né?
Isso,
tem menininha. Vou fazer um apelo aqui para que o pessoal, principalmente nesse Natal, né? Uma tragédia dessa aí, poder arrumar roupinha para uma criança de 7 meses, fralda, já ajuda, né?
Já.
E o que puder também, né? Já que a casa não sobrou nada, né? E como é que faz para falar com a senhora daí, se o pessoal é interessado aí?
Dá para ligar para o celular da minha prima.
Então, peraí, deixa eu conversar com a prima aqui. Como é que é teu nome aí, prima?
Não, é Kátia.
Kátia, como é que faz para ligar para você? Deixa teu número para a gente aí.
É 88-66-5669.
Então, tem o 9 na frente. Então, é
988-66-5669.
Tá certo. E como é que vai fazer com a prima aí agora?
É, nós estamos lá.
Eu passei lá hoje pela manhã, fotografar lá o que restou da casa para o jornal aí. O camarada tava lá, né?
Tá.
Vamos pedir providência na polícia, alguma coisa? Não?
Tem que, né?
Tem que se afastar dela, né?
Uhum.
Tá certo. Então, eu conversei aqui, como é que tá o nome mesmo?
Que é Karina.
Eu conversei com a Karina. Gente, se vocês não guardaram o número do telefone, pode entrar em contato com a rádio aqui, ou pode deixar aqui os donativos que a gente vai encaminhar, então, para essa mãe e para essa garotinha, uma garotinha tão bonitinha aqui de 7 meses de idade, para ver se dá um acalento. Criança precisa ter fralda, ter roupa, precisa ser trocada várias vezes ao dia. Então, quem tiver alguma coisa aí para essa família, entre em contato aqui com a emissora ou mesmo pelo telefone.
É 988-66-5669.
Esse é o retrato da vida como ela é, né, cara? 7 meses de idade. Eu tenho uma filha de 1 ano e 4 meses, o Marco Aurélio também tem nessa mesma idade. A gente sabe o que custa ter uma criança. A gente sabe o que paga de farmácia no final do mês. E de repente a criança com uma casa... Eu acho que tem que ir para a polícia. Você tá assim, sendo investigado. E se for o caso, tem que ir para a cadeia. Ele estava fazendo o que no incêndio depois? Pô, a polícia tem que ouvir o cara. Tem que mandar ele contar lambari lá no Rio Iguaçu. Quantos lambari tem aí, cara? Pô, você não, cara. Tem 200, não tem mais lambari. Vai contar os lambari aí, cara. Pô, o cara incendeia a casa pra matar a mulher, a filha, pô. Ah, são as escritórias 6:30, né, cara? Isso é... Não tá de se rasgar, viu, cara? Não tá de chorar. A campanha que mobilizou as redes sociais no Vale do Iguaçu teve um desfecho na tarde de sexta-feira. O clima de Natal tomou conta do lar dos vovozinhos da Carde 2, lá no bairro São Cristóvão. Papai Noel chegou, carregado de doações que vieram de Vitória, Porto União, da região, veio de Guarapuava, São Paulo e até do Canadá. Dariana de Carvalho, uma das criadoras da ação, conta que foram quase 2 meses reunindo as doações. Como resultado, cada idoso recebeu o que pediu. E ainda mais, foram imersos 5 padrinhos para cada vovô. O nome da matéria é Natal Solidário, Marco Aurélio. Traz esse trabalho bonito que 2 mulheres realizaram. Você vê que uma rede social também ajudou a esse trabalho bonito delas? Quando cada velhinho tem amigo nosso lá naquela casa, com uma lousa, pedia um crucifixo, um rádio, um terno, pediu o que queria. E eles foram atrás e só conseguiram aquilo que eles queriam, e cada um recebeu ainda mais 4 presentes, fora aquilo que eles pediram na rede social. Vamos ouvir o Natal Solidário, como é que foi a festa?
Então a gente está muito feliz pelo Projeto Solidariedade, que é a nossa primeira campanha Natal Solidário. A gente só tem a agradecer ao povo de União da Vitória, Porto União e em região, Guarapuava, São Paulo, Canadá, que fizeram as suas doações. Só temos a agradecer, estamos muito felizes por todas as colaborações. E eles, dá pra ver no rostinho deles que eles estão muito emocionados ao receber os presentes, né? Bom, a gente tem a nossa página no Facebook. Então, desde lá que foi lançada as fotinhas deles com as plaquinhas, no momento as pessoas já se mobilizaram, já chamaram a gente foi até a casa das pessoas para buscar os presentes. Outros trouxeram um endereço marcado, né? E assim foi. Foi, né, praticamente 2 meses, né, de trabalho, separando e buscando os presentes. Eles, na verdade, foram vários padrinhos para um vovozinho, né? E foi vários presentes, várias doações de pessoas, empresas. E agora continua o projeto. Continua o projeto, então essa foi a primeira campanha Natal Solidário. Agora a gente tem mês a mês o aniversário de cada um, vai ser a campanha, daí a campanha de Páscoa e assim vai por diante. Agora o projeto é permanente, só para fazer o bem para eles mesmo. Então para mim mudou totalmente a minha vida. Não esperava, né? Eles mudaram a minha vida. As histórias deles trouxeram lições para as nossas vidas. E acredito que a minha parceira também, a Maureen Sabe, também está muito feliz e é uma emoção muito grande.
Olha, parabéns para vocês duas e para quem abraçou esse projeto do Natal Solidário. Bacana, né, gente? Pessoas que tinham família e que alguns tenham família, que sustento deles, talvez com a aposentadoria, muitos deles procuraram, né, a Card 2 no São Cristóvão, para ter um lugar para ficar. Lá no café da manhã, eles têm um almoço, eles têm um janta, eles têm uma televisão, eles rezam, cantam. E lá tem amigos da gente que vi pelas fotos. Amigos nossos que conviveram conosco na sociedade e que de repente buscaram um abrigo a Card 2. Aquilo que eles não tiveram, aquilo que eles não têm onde ficar, não tem o que eu cuidasse. Então, parabéns às duas mulheres que abraçaram essa causa. Trabalho espetacular. Trabalho espetacular de ajudar as pessoas. Como é bom contar essas histórias. História de sucesso, né? Como é triste falar o que aconteceu. Na mulher agora há pouco, com uma filha de 7 anos, que disse que o companheiro que queimou a casa. E que elas estavam dentro de casa, ela pulou a janela. Senão teria morrido carbonizada com a filha. Mas aí você acha que isso é vida, cara? Acha que isso é vida? Ontem, na região da Coluna Rua Vermelha, próximo da Armateira Capimar, o trânsito ficou lento. 5 horas da tarde de ontem, uma carreta carregada com pacotes de arroz pegou fogo, rapaz, provocando uma confusão no trânsito. O motorista ainda desprendeu o cavalo mecânico para que as chamas não atingissem o veículo. Coincidentemente, os bombeiros do Rio Vitória estavam se deslocando para atender outra ocorrência cerca de 1 quilômetro à frente, quando se deparou com a situação. O caminhão de combate a incêndio, de banco de sofreu um rescaldo. Mesmo com centenas de curiosos, não houve grandes danos à carga. E desta vez não houve saques. Outra novidade, hein, cara? Novidade. O motorista não se feriu. Na sequência, engatou de novo a carreta e seguiu viagem. Por cerca de 1 hora, o trânsito ficou lento no local, com participação da Polícia Federal, patati patata, mas final feliz, final feliz. Ontem, 19h30, no aeroporto Prefeito Zé Cleto, em São Cristóvão, um acidente com ultraleve. Corpo de bombeiro esteve no local e, felizmente, o piloto não ficou ferido. Segundo o que apurou a nossa reportagem, ao tentar aterrissar com o ultraleve, o piloto viu que a antena ultraleve travou e fazendo com que a aeronave virasse. Danos materiais? Cara, isso aí você paga. Graças a Deus, o piloto está bem, não aconteceu nada, é isso que nós queremos. Mais uma notícia triste na região. Mais um suicídio de um jovem de 18 anos de idade. Foi encontrado na madrugada de ontem, na localidade de Santa Luzia, município de Paula Freitas. Segundo a nossa reportagem, as informações colhidas no local, esse rapaz já havia comentado com alguns familiares que tinha intenção de se matar, de cometer o suicídio. O jovem desapareceu na tarde de sábado. Preocupado, as famílias para cá, para lá, de lá para cá, daqui para lá, acionavam o aparato, o dispositivo da Polícia Militar para auxiliar nas buscas. O corpo do rapaz foi encontrado por volta das 3 horas da manhã. Manhã de domingo. Manhã de Natal. Veja o Natal que passou essa família. Você que se queixa de tudo. Ele estava pendurado em uma árvore na propriedade onde a sua mãe residia. Barbaridade, né, cara? O corpo do rapaz foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Vitória para passar pelo corpo de delito, né? E depois foi liberado para os familiares que estavam em estado de choque. O levantamento policial foi feito para funcionar o Instituto Médico Legal, que fez os registros da documentação fotográfica. É coisa de louco, né, cara? 18 anos, né, cara? A pessoa, segundo o que eu leio, a pessoa sempre diz que vai fazer alguma coisa. E às vezes a família diz que não é nada, acha que não vai ser nada, né? E no fim acontece o que aconteceu aí com esse rapaz de 18 anos de idade, enforcado numa árvore no quintal da sua mãe. 3 da manhã, a polícia achou. 5h46, a polícia militar se deslocou até a rua Valfrido Bunquel, no bairro da Areia, zona sul da cidade, onde uma solicitação de que havia um homem tentando ir numa casa. No local, a polícia constatou, rapaz, a presença desse homem próximo ao local, foi identificado e reconhecido pelo solicitante. O autor recusou-se a ser retirado ao local, diante dos fatos, patati patata, piriri palalá, foram todos encaminhados para a 4 CDP para as devidas providências. Um atropelamento com lesão corporal. 19h10 de ontem, a polícia militar se deslocou até o Hospital São Camilo, onde uma mulher relatou que seu filho de 6 anos de idade estava brincando na rua 3, no bairro Bom Jesus, quando foi atropelado por um veículo Fiat Uno da cor branca. O motorista invadiu do local, posteriormente o fato sem prestar socorro. É um covarde, né, cara? Atropelou uma criança e fugiu, vagabundo. Relatou que seu filho teve ferimentos na perna. Diante dos fatos, a polícia fez o boletim de ocorrência, encaminhado para a Polícia Civil, para tentar identificar o motorista desse Fiat Uno cor branca que atropelou essa criança de 6 anos, o Bom Jesus. Se souber, meta ele no cadeia. Tem que pagar pelo que ele fez, sua mercadoria. Tem que pagar. Drogas para consumo. Polícia Militar estava lá no bairro da Saleta, em São Cristóvão, em patrulhamento na rua José dos Santos. De repente, avistou com uma atitude suspeita. Mandou o cara parar aí. Ei, meu, para aí, cara. Dá os documentos aí, erga os braços, meu. Revistado, encontrado uma substância análoga à maconha. Análoga é parecida, porque a polícia tem que fazer ainda análise. Não pode nem dizer que é maconha, sendo que ele conhece que é maconha. Mas não dá para dizer. Diante dos fatos, ele entorpecente, veio de carona, entregue na 4 CDP. Uma lesão corporal é ameaça, dia 25 de dezembro, no Natal. Natal, bairro Panorama. Mulher relatou que sou tudo a mesma coisa. Diz que o ex compareceu na sua residência, bancou uma chão de cozinha, vou te arrebentar de pau, vou te enforcar. A mesma retirou-se da casa com seu filho, fugindo para a casa da sua mãe no bairro São Brás, e pediu socorro para a polícia. Socorro, polícia! Socorro para os homens da lei! Ela relatou para a polícia que foi agredida outras vezes, que inclusive possui boletim de ocorrência contra o camarada. A equipe se deslocou e conversou com o autor e conduziu mesmo de carona para a 4CDB para conversar com os homens da lei. É esse, cara. Quando a mulher diz não, é porque não te aguenta mais a cueca suja, fedorento. Tem que tirar o time, rapaz. Tem que tirar o time. Tem que tirar o time. Agora vai suar a mulher de novo, rapaz. Perdeu, bicho. Perdeu. entrega os Beto a casinha, a bola, vai embora, cara, vai embora, vai embora, vai embora. Lá em Bituruna, Polícia Militar, no Natal, dia 25 de dezembro, teve no bairro São Francisco, na rua José Malon, onde a equipe encontrou dois homens caídos em via pública. Um deles encontrava-se com vários cortes causados por um facão, e outro desacordado por ter levado um golpe na cabeça. Também encontrava-se no local mais dois homens com ferimentos causados por facão e uma feminina, uma mulher com um corte na região da boca, rapaz, que teria sido um soco, e um adolescente visivelmente embriagado e alterado, oferecendo risco à integridade física de terceiro da equipe policial e de si próprio. Logo após ser encaminhado menor para o Camburão, o mesmo deu um chute no ouvido traseiro esquerdo da viatura, causando dano ao patrimônio público. Diante da constatação de rixa e do dano causado pelo adolescente, todos foram encaminhados ao Hospital São Vicente de Bituruna. Logo na sequência, no Natal, todos vieram de carona aqui para a 4ª CDP. É mole ou quer mais um pouquinho? Mais um pouquinho, então tem. 4 da manhã, polícia estava no São Sebastião, antiga encruzilhada de São Cristóvão, aonde foi relatado que o ex-marido estava passando na frente de sua casa e ameaçando todo mundo que ele se encontrava. Posteriormente, ele retornou com um pedaço de pau e uma foice. E aí começou a dizer que agora vai ser um pulão. Agora é comigo, no pau da fez. Onde é outro? Passou a virada do Natal, a polícia conversando com os homens da lei. Estelionato, rapaz do céu, estelionato. Polícia Militar recebeu no batalhão, 27º Batalhão, na Polícia Militar de Vitória, uma mulher. Ela relatou que recebeu uma ligação dizendo que a sua família havia se envolvido em um acidente e que a mesma precisaria depositar certa quantia em dinheiro para o guincho remover o veículo do local. A mesma foi até o banco e depositou R$2.000. Que barbaridade. Coisa de louco, né? Ele está dizendo que só deu conta que se tratava de um golpe após encontrar com seus familiares e saber de que nada havia acontecido com os mesmos. Ah, tem que cuidar, gente. Agora, final do ano, tem golpe, tem golpe. Esse golpe é triste, eu sei como é que funciona. Eles ligam para tua casa e sabem o nome do teu parente, dizendo que os teus familiares se envolveram no acidente de trânsito, que estavam no hospital, mas que estão todos vivos, só que precisa tirar o carro e precisa do dinheiro, R$2.000 para o guincho. Cara, a mulher saiu de casa, foi no banco e repassou R$2.000 para os bandidos que estão rindo à toa, comendo um peru no Natal, tomaram um champanhe e... E a mulher perdeu R$2. Tem que ter cuidado, gente. Tem que falar com a família primeiro. Tem que ligar. Não pode, gente. Tem que ficar atento com os golpes. E tem mais golpe agora se preparando. Virada do ano. Cuidado. Violência doméstica, mais uma mulher apanhou, rapaz. Mais uma mulher. Ruquinho Zeidec, o senhor estaria sendo agredido pela sua esposa. Inventou o papel. Marido não surrou. A mulher que surrou o marido. No local, a polícia chegou e viu o homem de 67 anos. Apresentava escoriações no braço direito. Indagado a mulher, o que você fez? Por que isso? A mesma confirmou que fez porque não aguentava cuidar mais do esposo, que está debilitado devido a problema de saúde. Se tava... Caixou o homem de pau, mano. Coitado, cara. Meu Deus do céu, já pensou? Eu assim, cara, uma mulher canchou, não aguento mais. Aí eu porra nesse velho desgraçado que você tá mijando o saco mesmo, cara. E pau, pau. Cara, agressão. Lei Maria da Penha pra ela também, cara. Não é só pra mulher, não, cara. Ela agrediu o esposo, cara. Coitadinho do Britão lá, arrebentado, velhinho, 67 anos, precisava dos cuidados. Me cansei desse velho, arrebentar ele no pau. Foi o que aconteceu, agora foi para a polícia. Furto simples aconteceu na Avenida Belo Souza Lábio, na Barra Cidade Jardim, onde uma mulher relatou porque um homem entrou no seu estabelecimento comercial, enquanto a mesa estava em outra sala, e roubou um notebook, cor preta, que se encontrava em cima do balcão. De posse das características, a equipe realizou o patrulhamento. Foi pra cá, pra lá, de lá pra cá, daqui pra lá pra cá, não encontrou o cara. Lógico, ensinou a mulher a fazer um duplo de ocorrência na quarta CDP. Um assalto, 21h35, Rua Augusto Lima, Sagrada Família em São Cristóvão. O solicitante relatou que foi abordado por um homem moreno, baixo, camiseta e calça preta, usando uma mochila, uma bicicleta branca e rosa, com uma faca. E exigiu, daqui rapaz, seu celular, marca Samsung J5 da cor preta. Realizando o boletim de ocorrência, a polícia foi pacada, ela pacada aqui para lá, pacada aqui para lá, não encontrou elemento. Um assalto registrado na Polícia Civil de União da Vitória. Uma abordagem a suspeito. Polícia Militar trabalhou incansavelmente. 22h35. São Brás, Rua Wilson Alves. Abordou uma motocicleta Honda CG-150. Um homem de 20 anos pilotando a bichinha. O mesmo não apresentava sintomas de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste de bafômetro. Foi feita a notificação cabível, a moto liberada por um condutor habilitado, e o cara vai se complicar. Mas você não tomou, rapaz? Só por causa do ano, rapaz? Só por causa do ano, rapaz? Meia-noite quente, Avenida Bento Alves Rocha Neto, a polícia estava em patrulhamento. Efetuou a abordagem no veículo Golf, conduzido por um homem de 28 anos, e durante a verificação no sistema foi constatado que o refino veículo possui a débito de licenciamento e o condutor com a CNH suspensa. O mesmo não possui o nome de embriaguez, porém, recusou-se a fazer o teste. Diante dos fatos, ele ficou a pé. Foi encaminhado à 4ª CDP, violar a suspensão para dirigir, carteira suspensa, o carro com os documentos atrasado. Vai se incomodar pra cacete. Vai se incomodar pra dedéu. Meia-noite 20, Barra São Brás, Rua Fernando Mac. Polícia pra cá, pra lá, pra cá, daqui pra lá, visto um homem. Atitude suspeita. Ao dar voz de abordagem, o mesmo dispensou alguma coisa no chão, pinchou alguma coisa fora. Polícia foi atrás e encontrou 5 pedras de crack embaladas em papel alumínio, pronto para ser vendido ou consumida. O abordado foi identificado, conduzido até a 4ª CDP, juntamente com a droga para as devidas providências que o caso requer. 20h30, lá em Cusmecho, em inglês, Cruz Machado, linha charqueada, área rural, uma mulher de 68 anos, foi agredida pelo neto de 17, mercadoria, é de menor, conhecendo o titular, de menor, que tem 1,90m para 130 quilos. A vítima relatou que, meio agressão, seu neto pegou ela pelo pescoço e tentou asfixiar, precisando de atendimento médico. No local, a polícia localizou o adolescente e foi conduzido para o conselho titular para a 4 CDP. É mercadoria, sua avó 17 anos, covarde, vagabundo, safado, sem vergonha. 17 anos, o conselho titular protege ele, o conselho titular. É de menor, não dá nem para falar as iniciais, nem o apelido dele, porque senão eu vou para cadeia e o cara fica sorto. Essa é a lei no país. 17h55, Marco Aurélio. Agora é bola com você, meu irmão. Vamos faturar o leitinho das crianças, porque o dia 31 tá aí. Acho que o dia 30 sai o pagamento, tá tudo empenhado, eu não tenho mais nada para receber. Mas vamos faturar o leitinho das crianças, meu irmão.
CYJ203, ondas médias 1070 kHz, Rádio União. União da Vitória, Estado do Paraná.
Primeiro feirão de materiais para construção no Atacadão da Comercial Bandeirante. Cimento 50 quilos de R$28,50 por R$21. Prego 17 por 27 de R$8,50 por R$5,60. Forro de PVC 200 por 8 milímetros de R$16 por R$10,90. Ferro 5 por 16 barra de 12 metros de R$23 por R$14. Cobrimos qualquer oferta. O menor preço da região cobre nos frete. A Comercial Bandeirante é nossa. É de União da Vitória e Porto União. Telefones 3522-3829 e 3522-3542.
Casas Estrela. É verão, tempo de férias, diversão e muitas ofertas das Casas Estrela.
Cadeira de praia alta, mor, por 5 vezes de R$9,98. Piscina 2.400 litros inflável por 10 vezes de R$19,90. A Estrela tem a maior coleção de chinelos Havaianas, Ipanema e Petit Jolie. E tem também os novos e charmosos biquínis da Reco para você escolher.
Aproveite as férias e o verão. Aproveite a promoção.
Casas Estrela.
ZYJ 203, 1070 kHz, Rádio União, a rádio que é 100% você.
Primeiro feirão de materiais para construção no Sacadão da Comercial Bandeirante. Piso esmaltado 43 por 43 de 14 por 9,20. Chapa de cobertura 0,50 por 2,44 por 4 milímetros de 14,80 por 10,90. Tijolo 6 furos 9 por 14 por 19 de 490 por 379. Cobrimos qualquer oferta. O menor preço da região e não cobramos frete. A Comercial Bandeirante é nossa. É de União da Vitória e Porto União. Telefones 3522-3829-3522-3542.
A Copel alerta. Para sua segurança, não pesque, navegue ou circule na área restrita das usinas. A área de segurança das hidrelétricas é sinalizada com boias e placas, onde somente o pessoal autorizado pode entrar. Circular, navegar ou pescar nessas áreas pode ser perigoso. Respeite a sinalização. A sua segurança é nosso compromisso. Copel, pura energia. Governo do Paraná.
Casas em Estrela.
É verão, tempo de férias, diversão e muitas ofertas das Casas Estrela.
Cadeira de praia alta, mor, por 5 vezes de R$9,98. Piscina 2.400 litros inflável por 10 vezes de R$19,90. A Estrela tem a maior coleção de chinelos Havaianas, Ipanema e Petit Jolie. E tem também os novos e charmosos biquínis da Reco para você escolher.
Aproveite as férias e o verão. Aproveite a promoção.
Casas em Estrela.
Mais música para você. Super Rádio União 1070.
Nossa equipe, através do nosso diretor Clique Agostinho, preparando toda a nossa reportagem para fazer a cobertura da posse dos novos prefeitos de 1º de janeiro de 2017. Vamos estar, se Deus quiser, em todas as cidades, que tem cidades que são 9 da manhã, 10 da manhã, tem uma que é 3 da tarde, outra às 5 da tarde. Mas para acompanhar atentamente a posse dos novos prefeitos, evidentemente, os vereadores que tomam posse, as eleições das câmaras municipais, enfim, trazendo tudo aquilo que acontece no mundo político de cada cidade que compõe o sul do Paraná, né? Nossa objetiva região do Sulpar, em Porto União, Linópolis e Matos Costa. Vamos cobrir aqui o Planalto Norte, as três cidades que pertencem a MURC, e as cidades que acompanham o Sulpar. Fica agora com o Macoré no show. Ele vai comandar o programa Fim de Tarde, Início de Noite. Volta amanhã às 7h07 de cacetada com o quadro Falei Tá Falado. 5 horas da tarde. Programa do Brintão. Fui embora, tchau.
Ano novo, tudo novo, com o precinho que só o Feirão faz. Papete ou babuche Kiko, só R$9,90. Sapatênis masculino, só R$59,90. Sandália Amore, só R$29,90. Rasteira estilosa, só R$19,90. Só no Feirão. Compre agora e pague no crediário só em março de 2017 ou no cheque para abril. Eu falei Feirão dos Calçados, em frente à Câmara de Vereadores.
Não seria fantástico se nesse final de ano R$20 mil aparecesse?
crescessem de uma hora para outra somados ao seu patrimônio? Pois é, mas basta você querer. A Fiat Fama está oferecendo desconto de 20 mil reais. Isso mesmo, 20 mil reais de bônus no zero quilômetro Bravo T-Jet Turbo 2016. Traga seu seminovo para avaliação e leve esse esportivo irado para a sua garagem. E 20 mil reais de desconto para o seu bolso. Vamos do Ciclos 3522-5533, União da Vitória com filial em Irati.
Quer economizar de verdade? Passe no supermercado Chipitoski, o gigante dos preços baixos, e aproveite.
Além dos menores preços e promoções todos os dias, o supermercado Chipitoski tem a quarta e sábado com frutas e verduras fresquinhas. Tem pizza preço especial, tem mais de 18 mil itens, é espaçoso, tem estacionamento e o atendimento que você gosta.
No supermercado Chipitoski você pode pagar tudo com até 40 dias com o cartão Chipitoski. Supermercado Chipitoski, porque você merece o melhor.
Polícia, política, comunidade e unidade móvel no ar. Os fatos que fazem a história da região sul do Paraná e Planalto Norte de Santa Catarina. A Super Rádio União apresentou Programa do Britão com Brites Antônio Brites. Um programa polêmico, forte e em defesa da população. Seu fim de tarde não será mais o mesmo. Obrigado pela sua audiência e participação. Programa do Britão, na Super Rádio União. Até a próxima edição.